corpo, né? Então, primeiro nós oramos para que o nosso estômago espiritual, isto é, a nossa alma ou o nosso espírito, né, seja alimentado. Foi isso que nós vimos nas primeiras mensagens. E como nós fazemos isso? Tendo comunhão com o Pai, nos alimentando das coisas lá do alto. Eu que pensar, alimentar é alimentar nossa alma, é alimentar nossa mente, é alimentar nosso coração, é alimentar todas as nossas faculdades de inteligência, para que Deus seja glorificado, né? Então, primeiro nós oramos para isso, para que nós possamos ter sensibilidade, ver a glória de Deus e ver um Deus santo, 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 e exaltá-lo, depender do seu reino que é perfeito, puro, né? E que governa não só coisas materiais, mas governa também a nossa alma. As regras deste reino, diz a palavra de Deus, que ela tem poder até de penetrar, de dividir, né, medulas e espinhas, pensamentos, todo o reconto do nosso ser, daquilo que nós não vemos, que é a nossa alma, o nosso espírito, né? Nós oramos para que essa vontade de Deus seja feita na nossa vida, assim como é feita com os anjos lá no céu. Então, uma vez já suplicado isso, pedido isso, que são as primeiras petições, então agora nós pedimos o pão de cada dia, com o propósito de continuar mantidos de pé, saudáveis, cheios de energias. E para que essas energias? Para glorificar a Deus. Na maioria das vezes nós comemos e bebemos para satisfazer a nós mesmos, para satisfazer os outros, o nosso egoísmo, né? Para mostrar às pessoas, às outras pessoas, o que nós somos, o que nós podemos fazer, o que nós significamos. Nós estamos preocupados muitas vezes com a nossa reputação. Toda a nossa vida, primeiramente, deve haver uma preocupação santa, uma preocupação da parte de Deus para que Deus seja honrado e glorificado. Primeiramente, nossos corpos devem ser entregues a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é só quando eu venho na igreja, não. É ininterruptamente, toda a vida nossa, aqui terrena, todo esse período tão transitório, tão fugaz que nós vivemos aqui no mundo. Então, todo o nosso viver, tudo aquilo que nós fazemos com os nossos braços, com as nossas mãos, com os nossos pés, com o nosso corpo, com todas as nossas capacidades, nossas habilidades, deve convergir para a glória de Deus. Então, tanto o alimento espiritual quanto o alimento para o corpo físico, as energias é para glorificar a Deus. Não é para trazer satisfação primeiramente ao homem, é primeiro para satisfazer o coração de Deus. Hoje nós estudamos Jesus como sacerdote, que é uma das suas funções, e nós vimos que ele como sacerdote, só ele pôde satisfazer a justiça de Deus, mas nós estamos nele, e por isso nele, por causa dele, por meio dele, para a glória dele, nós podemos também nele, que é o nosso mediador, que é o nosso intercessor, ele intercede por nós, ele cuida de nós, nós podemos também satisfazer a justiça de Deus nele, por causa dele como mediador. E é ele quem nos ensina que toda a nossa energia, seja ela espiritual ou aquela para o nosso corpo biológico, ambas têm o propósito de exaltar a Deus e glorificar a Deus. Então, também nós oramos, não só para que haja alimento saudável, espiritual e físico, para o nosso interior, mas o nosso exterior precisa provar isso. É por meio do corpo. O texto que nós lemos lá, o último versículo, 2 Coríntios 5, 10, fala que Deus vai pedir conta de nós, de tudo aquilo que nós temos feito por meio do nosso corpo. Muitas coisas são ocultas, nós fazemos, pecamos ocultamente, porque achamos que os homens não estão vendo, mas é uma burrice tão grande porque Deus está vendo. Deus é onipresente, Deus é onisciente, Ele sabe, Ele vê, Ele conhece. Isso está lá nas 7 cartas da igreja da Ásia. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o que você faz. Então não adianta enganar Deus, né? Então, esse é o propósito. Nosso corpo precisa evidenciar Deus em nós, quer na nossa alma, quer no nosso corpo físico, não só interiormente, mas exteriormente, né? De forma natural, de forma espiritual, de forma correta, genuína, precisa evidenciar essas verdades da palavra de Deus através do nosso proceder, da nossa conduta. E aí entra, amados irmãos, nossas palavras. Nossas palavras, aí entra as nossas vestes. Aí entra também, né, as nossas finanças. Aí entra também nossos bens. Aí entra também nossas atitudes. É isso que vai mostrar se nós somos santos ou não. Se nós glorificamos a Deus ou não. É através disso que nós vamos mostrar que tipo de relacionamento nós temos com Deus. Que tipo de intimidade nós temos com Deus. Ela está de acordo com a palavra de Deus, está de acordo com essa oração, que primeiramente é o seu reino, a sua justiça, inclusive na oração, mas também através do corpo, através do pão de cada dia, do necessário de cada dia. Nós não oramos o necessário de cada dia, o pão de cada dia, né, para realmente satisfazer nós. Nós oramos para que Deus, né, se satisfaça conosco. Que Deus nos aprove, que Deus nos aceite por causa da obediência, por causa da fidelidade, por causa da lealdade que nós devemos ter para com Deus. Então, amados irmãos, sobriedade é a palavra certa. Sobriedade é não ser exagerado nem numa coisa nem noutra. É ser moderado, é ser recatado em tudo, não é? É ser sábio em tudo, não é ser 880, extremista de um lado ou para outro, e nem alguém que não tenha posição, que fica em cima do muro, não é? Mas aquele que tem uma posição de estar na rocha, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quer comamos, quer bebamos, é para a glória de Deus, através das nossas vestes. Não vista de mais, não vista de menos, vista-se. Vista-se para a glória de Deus. Não coma de mais, não coma de menos. Como necessário para a glória de Deus, para alimentar o seu corpo. Né? Então, não fale de mais, não fale de menos e assim por diante. Sejamos temperantes, sejamos moderados, sejamos santos. Sede santo como Deus é santo, como o Pai é santo. J. I. Packer, em seu livro A Oração do Senhor, que eu tenho lido também, nos instrui biblicamente que nossos corpos devem estar saudáveis pela boa comida, não é qualquer comida, não para que o nosso exterior físico esbanje saúde e beleza, com fins em si mesmo, como fazem os modernos pagãos. Isso nós já colocamos agora há pouco. Nós estamos vendo uma época onde o corpo do homem é glorificado, né? Todo mundo quer mostrar rosto bonito, corpo bonito, né, bem cuidado, mas não é para glorificar a Deus, muitas vezes é para mostrar para os outros. Quando a Bíblia é muito clara, né? Corpo do homem não é para mostrar para os outros, é para mostrar primeiramente para Deus, como você está vivendo. É para você apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, aprovado por Deus. E não é para mostrar para nenhum homem, não. Para nenhuma mulher. Homem não deve viver para mostrar seu corpo a mulheres, nem mulheres mostrar a homens. O único homem que a mulher deve mostrar é seu marido. E a única mulher que o homem deve mostrar o corpo é a sua mulher, sua esposa. Fora disso é sensualidade, é pecado, é adultério. E nós vemos uma sociedade mundana que age dessa forma, pecando a tempo e é fora de tempo com estas coisas, perdendo tempo com estas coisas. Então come, bebe, Deus tem dado o necessário, mas vão ser punidos por isso, porque usam estas coisas que Deus concede, que Deus dá, através da terra, do sol, né, do clima, das estações do ano, e das providências de Deus, o Deus da provisão, era para que o homem glorificasse a Deus, mas o homem que fizer isso de forma diferente, ele haverá de dar conta diante do Senhor. Então não é para esbanjar para as coisas mundanas desta vida. O outro extremo são aqueles que não gostam de cuidar do seu corpo. Então acabam o quê? Transformando o seu corpo num relaxo, como se fosse uma virtude. Como se o relaxo fosse uma virtude, né? E é o que muitos pagãos antigos faziam. Não dava valor ao corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não deve ser para ostentação humana, nem satisfação de seres humanos, né? E não deve também ser para cuidar dele de forma, né, inadequada, ou não deixar de cuidar do corpo, né? Deve cuidar da maneira correta. Enquanto o corpo for templo do Espírito Santo, enquanto nós vivemos aqui neste mundo, né, ele deve ser muito bem cuidado. Ele deve ser para a honra e glória do nosso Deus. Ele deve glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, use essa energia para glorificar a Deus, para exaltar o Espírito que habita em nós, não magoá-lo, né? Não afrontá-lo, não trazer tristeza, conforme está lá em Efésios 4, versos 30 e 32, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a ira, toda a cólera, toda a malícia e toda a gritaria. Não é para você viver de uma forma desregrada, desordenada, com palavras, com os feitos do corpo, mas é para a glória do Senhor. Então a palavra de Deus condena todo tipo de ascetismo humanístico, né? Olha, eu vou fazer só aquilo, só aquilo outro, porque eu acho... Não, nós não temos achômetro, nós temos uma regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, e ela ensina que nós devemos apreciar os dois tipos de saúde, a saúde espiritual e a saúde física, biológica. E isto tudo deve ser para a glória de Deus. Então, glorificar a Deus através do corpo, porque Deus haverá de julgar no dia do juízo todos aqueles prazeres inadequados, né, que não glorificaram a Deus, né, e muitas vezes desprezamos aqueles outros prazeres que eram para a glória de Deus, substituindo por aqueles que são da carne, egoísticos, e que estão mais para a nossa ignorância do que para a nossa maturidade espiritual. Então, o que nós vimos até aqui, amados irmãos, é tudo que Deus requer do homem, que nós nos alimentamos das coisas espirituais, mas também cuidemos do nosso corpo. Nós temos uma dieta básica, correta, e você sabe disso mais do que os nossos antepassados. Os meios de comunicação nos mostram isso de maneira muito boa, até lá fora, nos meios seculares, há muitas coisas que nos colocam ali que são boas para o nosso corpo. Então, tudo aquilo que for bom, é o que a palavra de Deus, tudo que for honesto, tudo que for bom, tudo que for para glorificar a Deus, é isso que deve ocupar o nosso pensamento, o nosso coração. Então, vamos incluir no nosso coração, na nossa alma, o cuidado também com o nosso corpo, né? Com a nossa roupa, com a nossa fala, né? Com a nossa casa, com o nosso teto, com o nosso ir e vir. Nosso corpo, a tempo e a fora de tempo, deve estar glorificando a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem lá em Deuteronômio 28. Vamos ler alguns versículos ali. Deuteronômio 28. As bênçãos decorrentes da obediência. Diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, primeiramente, obedecer a Deus e a sua palavra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Quais? Ele vai falar de bênçãos temporais também. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Você com seu estômago espiritual, físico e o seu exterior. Bendito o fruto do teu ventre, os filhos que hão de nascer, e o fruto da tua terra, os frutos da terra, o seu trabalho, a produção do seu trabalho. e o fruto dos teus animais, das tuas crias, das tuas vacas e das tuas ovelhas, que lá no passado essencialmente era esse tipo de trabalho, tanto para os que eram donos, quanto para os que eram escravos e trabalhadores daqueles senhores. Ele diz mais: bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Aquela banana que você compra na feira e põe lá, fica muito bonito, mas você não come, acaba estragando e jogando fora. Não pode fazer isso. Cada alimento que você comprar é para você comer, é para você se alimentar. Não são poucas casas que eu tenho visto, né, que as pessoas compram muitas coisas e acabam estragando, jogando fora. É o necessário, é o pão de cada dia, é o maná de cada dia, como faziam os nossos irmãos no passado, né? Então, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, aquele alimento que Deus te deu condições, força, vigor, energia para você comprar para sua subsistência física, biológica. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres, o seu ir e vir para o trabalho, para a escola, para um outro compromisso, para a igreja e para tantos outros lugares. Deus deve ser glorificado no nosso corpo com essa energia do alimento em nosso corpo. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem. Aliás, no 6 ainda, nós já vimos, né? O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Porque eles vão ver que vocês são diferentes, vocês são mais fortes. É o que o apóstolo João fala na primeira carta, falando para os pais: vós sois fortes, porque tendes conhecido aquele que é desde o princípio. Jovens, vocês também são fortes. As crianças, vocês são fortes. Todos vocês são fortes, porque não só conhece aquele que é desde o princípio, mas obedece e coloca em prática os seus mandamentos e tendes vencido o pecado, o mundo, a carne, o maligno, não é? O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. Bênção é isto. Não é estar satisfeito lá em casa, mas longe de Deus, distante de Deus, alienado de Deus. Não, é tudo para a glória de Deus. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, lá no seu trabalho, e em tudo que colocares a mão, quer dizer, todos os seus feitos, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. E aí ele fala tantas coisas que Deus nos faz quando nós somos fiéis à palavra de Deus. Se não formos fiéis, Deus não nos abençoará, nem espiritual e nem fisicamente. O verso 15 até o final, que são muitos versículos, até o 68, só vai falar dos castigos da desobediência. Você vai comer seu pão, você vai plantar, você vai fazer uma série de coisas, mas a bênção de Deus não está sobre aquilo. Porque primeiramente você tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Salmo 121, que ele fala ali, o salmista, que Deus guardará a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Ele está falando ali de feitos. Saída para quê? Nossos afazeres, nossa lide secular. A hora que terminar esse culto, como nós temos colocado, né? Que Deus nos abençoe durante a semana, cada um dos irmãos, das irmãs, e mais esta semana de lide secular, é para isso. O alimento espiritual quanto o alimento para o corpo. É para que Deus seja honrado e exaltado em tudo isso. É para que nós estejamos bem empregados, possamos ser úteis no nosso trabalho, que nós também sejamos bênção na vida das autoridades, e para isso nós temos que usar o nosso corpo para glorificar a Deus e ter uma vida de oração. Quantos crentes não têm energia, né? Força, vigor, nem para as coisas espirituais mais? Por quê? Ele está alienado de Deus, está separado de Deus. Então, esses alimentos Deus nos concede, tanto para a alma quanto para o corpo, que é para nós estarmos intercedendo, orando, juntos como crentes, como uma nação celestial, como diz o Salmo 15, nós somos povo de Deus, uma nação que Deus comprou, um povo que Deus comprou com o seu sangue, para formar um povo especial, e esse povo especial quer o bem da nação. Quero o bem dos governantes, das autoridades municipais, estaduais, federais. Quero o bem, a melhoria do nosso povo, a conversão das pessoas. Então nós devemos usar tudo isso para a glória desse Deus. Amados irmãos, Este é o teste da fé. Conforme Mateus 6,33, buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus, na boa obra, haverá de completar nossa sabedoria, discernimento de entender as coisas, inclusive as coisas materiais e as coisas que nos alimentam, para que possamos também, com o nosso estômago físico, biológico, satisfazer o coração de Deus e glorificar a Deus com o nosso corpo e com a nossa alma. Quem é salvo em Cristo Jesus, ele não teme a fome espiritual e física, porque ele tem comunhão com Deus. Está lá no capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E quem tem fome e sede de justiça não falhará na outra parte. Essa fome de justiça é da palavra de Deus. E ela vai nos dar sabedoria, ela é a nossa regra de fé e prática. Ela vai nos ensinar como viver a vontade de Deus. Salmo, abra lá no Salmo 37, versos 25 e 26. Salmo 37, versos 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus. É um salmo maravilhoso, em outros versículos também nos fala sobre isso que nós estamos aqui abordando. Diz assim, versos 25 e 26. Fui moço e já agora sou velho, diz aqui o salmista. Porém, jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Vamos primeiramente aqui nesse verso. Então, o que, que ele está testemunhando aqui? Claro que ele era rico, tudo, mas ele também era um homem sensível, era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem também que ajudava certas pessoas, mas ele via as lutas e as dificuldades daquelas pessoas que tinham poucas posses. A afirmação que ele faz aqui é que muitas vezes eram pessoas pobres, mas não faltava o necessário de cada dia, o alimento para o seu corpo físico, como também não faltava o alimento espiritual. Então, esse é o testemunho que Davi dá aqui, né? Eu fui moço e agora já sou velho, quer dizer, tenho muitos anos de janela, muitos anos de experiência, né? Porém, jamais vi o justo desamparado. Deus não desampara aqueles que são alvos da sua graça. Mas para isso eles têm que pedir. Porque não é Deus que depende de nós, é nós que dependemos de Deus. Tem muita gente que fala, mas por que pedir? Ah, tem tanta gente que não pede, tem, mas ele está pedindo para a sua própria glória. Nós estamos pedindo para a glória de Deus. Nós temos que pedir, nós temos que reconhecer tudo quanto nós comemos e bebemos, e o ar que nós respiramos, todas as bênçãos desta vida, o trabalho, o emprego, a casa que você consegue, alugada ou comprada, não importa, é Deus quem dá as condições. Então a Ele toda a glória e todo o louvor. O verso 26 ainda diz, Ele é sempre compassivo, Ele é sempre compassivo e Ele empresta, e a sua descendência será uma bênção. Então não é só para ele. É como a igreja primitiva fazia. Eles tinham tudo em comum. Quando alguém necessitava, precisava, então ele abria o coração, independentemente se tinha bastante ou pouco. A igreja da Macedônia fazia isso. Conforme os irmãos já sabem, Paulo certa vez queria ajudar os crentes pobres da Judéia, e ele colocou na lista que precisava ajudar também os crentes da Macedônia. E eles tomaram conhecimento e disseram, não, nós não queremos ajuda financeira. Nós queremos ajudar os que estão necessitados. O que, que eles fizeram? Eram várias igrejas que tinha na Macedônia. Eles se juntaram. A igreja era muito forte na Macedônia e eram muito pobres. É só você ler o capítulo 8, 9 e 10 de 2 Coríntios, que vergonha para os coríntios, que era uma igreja muito rica, e eram muquiranas para ajudar as pessoas, muquiranas para entregar os dízimos, as ofertas. Tanto é que Paulo fala num certo lugar que Paulo não queria o dinheiro daqueles coríntios, que não era abençoado, não era bênção, não é? Para a vida dele. Então, aqueles crentes disseram para colocá-los na lista para que eles pudessem também contribuir. Muitas vezes, ah, eu não vou contribuir porque eu ganho tão pouco, né? Seja para ajudar o próximo, fazer o bem ao próximo, para subsistência da igreja, e para o bem da igreja, manutenção da igreja, quantas pessoas não fazem isso? Alegando que não tem dinheiro, e há muitos que têm dinheiro achando que é muito que ele vai entregar e acabam não entregando nada. Deus nos deu saúde espiritual e física para que nós tenhamos sabedoria e inteligência para obedecer a Deus em tudo quanto a palavra de Deus nos ordena. Mas em último lugar, irmãos, é para representar bem esse nosso provedor, o Deus da provisão. Deus não fez o mundo para ser um caos. E mesmo o mundo no pecado, Deus está no controle absoluto de todas as coisas, especialmente no cuidado dos seus servos, da sua igreja, do seu povo. E como nós sabemos disso? Não é? Quando nós realmente evidenciamos diante do mundo a satisfação plena de ter Cristo como nosso Senhor e Salvador e o Deus Pai como provedor, aquele que entregou o seu próprio Filho. Deus amou o mundo até nesse sentido também, de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E mesmo aqueles que não aceitam, eles são alvos de bênçãos com relação àqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, porque a salvação ela não é bênção só para aquele que é salvo, mas para aquele que está à sua volta. Diz a Bíblia que naquele lar onde tem, por exemplo, um dos cônjuges que é crente no Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente crente, aquele lar é santo. Em que sentido? É um lar separado, porque tem alguém ali que representa bem o reino de Deus e glorifica a Deus, e está trazendo bênçãos para aquele marido, para aquela mulher, e se é aquela mulher, para aquele marido, para aquele filho, para todos que residem ali. Então é com esse propósito de representar bem o nosso provedor aqui na terra, de provar o quanto Ele nos ama, o quanto Ele cuida de nós com perfeição absoluta. Só não consegue enxergar essa perfeição quem está alienado de Deus, quem desobedece a Deus, quem está desordenado, quem está distante, quem está dividindo a sua vida. Então uma vida de satisfação sem fim na presença de Deus, ela não só satisfaz o coração de Deus, mas ela traz alegria plena também no nosso coração. Salmo 37 também, versos 3 a 6. Vamos ler o que diz lá. Salmo 37, versos 3 a 6. O que é que diz ali? Diz assim. Versos 3 a 6. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará primeiramente que você tenha saúde espiritual, mas fará também que você tenha saúde física, biológica, na família, das coisas temporais, das coisas desta vida, porque Deus se agrada disso. Deus é glorificado nisso, Deus é exaltado nisso, até como um testemunho diante daqueles que não conhecem a Deus, né? Verso 5, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, fará sobressair a tua justiça, não é a justiça do homem, não é a sua justiça, mas a justiça de Deus na vida do crente, como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. E depois ele vai falando, descansa no Senhor, né? Descansa nele, espera nele, porque Ele é suficiente para cuidar de maneira absoluta de cada um de nós. Então, amados, quando o pão celestial, tanto quanto o pão para o corpo físico, glorifica de fato a Deus, né? até no ato mais simples, um grande pregador afirmou que, às vezes, você pegar uma palha do chão, você pode estar glorificando a Deus por um ato tão simples como esse. Outro dia, num estudo, nós falamos sobre isso, né? A questão de higiene, a questão de limpeza de uma casa, de uma cidade, né? Aquela pessoa que realmente teme a Deus, ela não tem coragem nem de jogar um papel de bala na rua. Muita gente fala, mas um papel de bala, o que é um papelzinho de bala? Não vai ter nenhum problema, vai ter sim. Que se você cometer esse pecado, que isso é pecado, milhões de pessoas estão cometendo. E milhões de papelzinhos de bala vão formar muitos quilos e até toneladas que vão para os bueiros, além de contar as garrafas, né, que as pessoas jogam, latas e tantos outros lixos, jornais e tantas outras coisas. E daí muitas vezes as pessoas culpam o quê? A Deus das grandes enchentes e catástrofes que nós temos não só na terra, mas no mar. Animais e muitos animais estão morrendo porque estão comendo detritos que nós jogamos. Nós somos porcos muitas vezes. Mas o povo de Deus é um povo diferente. Precisa se corrigir. Quem tem esse hábito precisa se corrigir. Né? Até nestas coisas nós glorificamos a Deus. Parece uma besteira? Não é. Nosso habitat, nosso lar maior aqui na terra é a nossa pátria. Deus nos colocou nessa pátria para cuidar. Nós temos uma Guarulhos mais limpa, né? Ser tão limpa quanto a nossa casa, tão asseada quanto a nossa casa. E se cada um de nós fazer isso de maneira correta, o mundo vai ver. E vai ver que nós somos diferentes, somos cidadãos diferentes, que pensamos diferente e temos discernimento. É nisso que nós glorificamos a Deus, né? Então, quer comais, quer bebais, né? Tudo é para a glória de Deus, para Deus ser glorificado nos nossos feitos, né? Então, no início da criação, nossos pais pecaram contra Deus e Deus se entristeceu de tal maneira, de tal forma, que os puniu. Essa punição eles conheciam já, certamente morrerás. Mas Deus é tão maravilhoso, tão grandioso, que mesmo assim, Deus ainda preserva nossos pais, dá alimento aos nossos pais, mesmo com muito trabalho, com muita luta, com o suor do seu rosto, né? Quem sabe antes do pecado eles não teriam suor, eles não teriam essa trabalheira toda. Era algo assim, muito mais... Aliás, não precisaria de empresa, trabalho. A terra seria nosso habitat. Nós não precisaríamos de tecnologia, não precisaríamos de celular, não precisaríamos de máquinas. Pense o que era o Jardim do Éden. Deus estava cuidando do seu povo. A ordem de Deus era que Adão e Eva cuidassem daquele jardim, preservassem aquele jardim. Mas a partir do pecado, o homem, através de dores, de lutas, de suor do seu rosto, ele ainda teve essa bênção de poder conquistar o seu pão de cada dia, o seu alimento. E nós, crentes no Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós sabemos que, mais do que isso, Deus nos deu um pão muito especial. E esse pão não só alimenta a nossa alma, nosso espírito, mas ele nos dá entendimento para que todas as demais coisas tenham expressão. Eu me lembro que o meu irmão mais velho, ele não se corrigiu muito, mas pelo menos ele tinha essa ideia que eu achava maravilhosa. Ele, quando viajava, ele ficava muito triste. Às vezes ele dava carona para um parente, para um amigo, e as pessoas às vezes dormiam muito no carro, às vezes durante o dia, e ele dizia: peraí, você não gosta de viagem? Você não aprecia o que Deus faz, não? Ele falava assim: olha quanta coisa bonita que tem aí dos dois lados. E você não aproveita isso, você vive lá na cidade e não consegue ver coisa diferente. Tem muita gente que gasta seu dinheiro, mal gasta, né? Viaja, mas ele não consegue ver as coisas diferentes, não é? E Deus fez tudo para que ele fosse glorificado, né, irmãos? Então, que Deus esteja nos dando força, habilidade, irmãos, sabedoria, para que nós entendamos a cada dia mais esta tão maravilhosa petição que Jesus Cristo nos ensinou, o pão nosso, meu e seu, de cada dia. E o objetivo dele não precisa ser dito, está expresso nas primeiras petições, como também no prefácio da oração, que é para que Deus seja santificado, para que o reino de Deus seja engrandecido, propalado, e para que a vontade de Deus seja feita assim como os anjos fazem lá nos céus. Mesmo com o corpo biológico aqui na terra nós devemos fazer a vontade de Deus como os anjos, que são espíritos, essencialmente espírito, assim como eles fazem no céu, para a glória do Senhor. Amém?